Mursa Kar, do dia 15 de setembro de 2025. Essência. Doces filhos, o Pai veio para ensinar a vocês a filosofia profunda de ação, ação neutra e ação pecaminosa. Quando ambos, alma e corpo, são puros, as ações são neutras. Quando vocês se tornam impuros, as ações se tornam pecaminosas. Pergunta. Qual é a razão para as almas se tornarem enferrujadas? Qual é o sinal de uma alma estar coberta de ferrugem? Resposta. A razão para a ferrugem é o vício. É ao se tornarem impuras que vocês almas são cobertas com ferrugens. Se mesmo agora as almas têm ferrugem, elas são atraídas ao mundo velho. O intelecto continua a ser criminoso e eles não conseguem permanecer na lembrança. Om Shanti. Vocês, filhos, entenderam o significado disto. Assim que vocês, almas, dizem Om Shanti, vocês têm a fé de que não são residentes deste lugar. Somos residentes da Terra de Paz. Nossa religião original é paz quando residimos em nosso lar. Então, viemos para cá para desempenhar nossos papéis, porque nós, almas, agimos por meio de nossos corpos. Há ações boas e más. No reino de Ravan existem ações más. As ações de todos se tornaram pecaminosas no reino de Ravan. Nenhuma única pessoa está livre de desempenhar ações pecaminosas. As pessoas creem que os sábios e sannyasis não desempenhem ações pecaminosas, porque eles permanecem puros e adotam a renúncia. De fato, eles não sabem o que significa ser puro. Eles dizem, eu sou impuro, e clamam pelo purificador. O mundo não pode se tornar puro a menos que ele venha. Aqui, este é o mundo velho e impuro, e é por isso que eles se lembram do mundo puro. Quando forem para o mundo puro, eles não se lembrarão do mundo impuro. Aquele mundo é completamente diferente. Tudo primeiro é novo, e depois se torna velho. Nenhum único ser humano impuro pode existir no mundo novo. O Criador do mundo novo é o Pai Supremo, a Alma Suprema. Apenas ele é o purificador. A criação dele definitivamente tem de ser pura. De puro para impuro, de impuro para puro. Estas coisas não se assentam no intelecto de ninguém. O Pai vem a cada ciclo para explicar a vocês. Dentre vocês, filhos, também, o intelecto de alguns tem fé, e depois o intelecto deles desenvolve dúvidas. Maya os engole completamente. Vocês são Maharats. Os Maharats são convidados para dar palestras. Vocês têm de explicar aos Maharajas. Primeiro, vocês eram puros e dignos de serem adorados. Este agora é o mundo impuro. Apenas as pessoas de Bharat existiam no mundo puro. Vocês, povo de Bharat, pertenciam à religião original e eterna das divindades e eram duplamente coroados e completamente sem vícios. Os Maharats têm de explicar desta forma. Vocês têm de explicar isto com júbilo. Deus fala, ao se sentarem na pira da luxúria, as almas ficaram feias. Então, ao se sentarem na pira de conhecimento, as almas se tornarão belas. Qualquer um que explique agora não deve se sentar na pira da luxúria. Entretanto, há alguns que explicam aos outros, e então eles mesmos se sentam na pira da luxúria. Hoje eles explicam este conhecimento, e amanhã eles caem no vício. Maya é tão forte, nem queiram saber. Aqueles que explicam aos outros depois vão e se sentam na pira da luxúria. Então, eles têm de se arrepender e perguntar, o que aconteceu? Esta é uma disputa de boxe. Assim que um homem vê uma mulher, ele é atraído e suja o rosto. Maia é muito poderosa. Eles fazem uma promessa e então caem. Assim, uma punição centuplicada é acumulada. É como se tornar tão impuro como um Shudra. Foi lembrado. Depois de beberem néctar, eles saíram e assediaram outros fazendo ações sujas. Vocês precisam de duas mãos para bater palmas. Vocês não conseguem bater palmas apenas com uma. Ambas se arruinam. Então, alguns dão suas notícias, enquanto outros, devido a estarem muito envergonhados, não dão suas notícias. Eles sentem que o nome deles seria difamado no clã Brahmi. Quando alguém é derrotado em uma luta, espalha-se muito o som de que tal lutador forte foi derrotado. Há muitos desses acidentes. Maia bate neles. O destino é muito elevado. Vocês filhos agora entendem que aqueles que foram Satopradam e belos agora se tornaram feios e Tamopradam ao sentarem na pira da luxúria. Rama foi retratado como azul escuro. Eles fazem quadros azul escuros de muitos deles. Entretanto, apenas os nomes dos principais são usados para explicar a vocês. Aqui também, eles têm um quadro azul escuro de Ramachandra. Perguntem-lhes, por que vocês fizeram a imagem em tom azul escuro? Eles respondem, este é o destino de Deus. Isto tem continuado desde tempos imemoriais. Eles não sabem por que isto acontece, ou mesmo o que acontece. O Pai agora está explicando a vocês. Ao sentarem na pira da luxúria, vocês se tornaram impuros e infelizes com o valor de um centavo. Aquele é o mundo sem vícios, e este é o mundo vicioso. Expliquem desta forma. Esta é a dinastia do Sol e aquela é a dinastia da Lua. Depois, vocês têm de fazer parte da dinastia dos mercadores. Ao entrarem no caminho do pecado, elas não são mais chamadas de divindades. No templo de Jagadnath, eles mostraram o clã das divindades lá em cima. Suas vestimentas são de divindades, mas as atividades são retratadas de forma muito suja. Prestem atenção às coisas para as quais o Pai chama sua atenção. Muito serviço pode ser feito nos templos. Vocês também podem explicar no templo de Shirinath. Perguntem-lhes, por que vocês fizeram essas imagens azul escuras? É muito bom explicar isto. Aquela é a idade de ouro e esta é a idade de ferro quando as almas ficam enferrujadas. Agora, sua ferrugem está sendo removida. A ferrugem daqueles que não permanecem na lembrança não é removida. Quando as almas são cobertas com muita ferrugem, elas são muito atraídas ao velho mundo. A maior ferrugem de todas é o vício da luxúria. É devido ao vício que as almas ficaram impuras. Verifiquem-se e vejam se o intelecto não se torna criminoso. Mesmo filhos muito bons de primeira classe falham nisso. Vocês filhos agora receberam o entendimento de que o aspecto principal é a pureza. Houve muita briga devido a isto no início. O Pai criou uma tática. Todos diziam que estavam indo tomar o néctar de conhecimento. Apenas o oceano de conhecimento tem o néctar de conhecimento. Ninguém pode se tornar puro a partir de impuro ao estudar as escrituras. As almas têm de se tornar puras e então ir ao mundo puro. Para onde vocês podem ir depois de terem se tornado puros? As pessoas acreditam que fulano alcançou liberação eterna. Mas o que eles sabem? Se alguém tivesse alcançado liberação eterna, vocês não poderiam continuar com as cerimônias para a partida da alma. Aqui, as pessoas mantêm uma lamparina acesa de modo que aquela alma não tenha dificuldade nem fique perambulando no escuro. Uma alma vai e toma um outro corpo em apenas um segundo. Como poderia haver escuridão para a alma? Esse sistema tem continuado. Vocês também faziam isto, mas agora vocês não fazem mais. Vocês sabem que o corpo se funde ao pó. Lá, eles não têm tais costumes e sistemas. Agora, não há nada nos poderes ocultos, etc. Por exemplo, mesmo que alguém tenha asas e comece a voar, e daí? Que benefício haveria nisso? O pai diz: lembrem-se de mim e vocês serão absolvidos de seus pecados. Este é o fogo do yoga por meio do qual vocês se tornam puros a partir de impuros. Vocês recebem riqueza com conhecimento. Com yoga, vocês se tornam sempre saudáveis e puros, e com conhecimento, vocês se tornam sempre ricos. A duração de vida de um yogi sempre é mais longa que aquela de um bhogi, aquele que se entrega aos prazeres dos sentidos. Shri Krishna é chamado de Yogeshwar. Ele se tornou Shri Krishna ao se lembrar de Deus. Ele não é chamado de Yogeshwar no paraíso. Ele é um príncipe. Ele desempenhou tais ações em seu nascimento passado que se tornou Shri Krishna. O pai lhes explicou a filosofia profunda de ação, ação neutra e ação pecaminosa. Por meio ciclo, há o reino de Rama, e por meio ciclo, há o reino de Ravana. Cair no vício é o maior pecado. Todos vocês são irmãos e irmãs. Todas as almas são irmãos. Vocês são os filhos de Deus. Portanto, como pode haver um ataque criminoso? Nós, becás, não devemos cair no vício. Vocês só podem permanecer puros usando esta tática. Vocês sabem que agora o reino de Ravan está chegando ao fim. Então, todas as almas se tornarão puras. Isto é conhecido como haver luz em cada casa. Sua luz agora foi acesa. Vocês receberam o terceiro olho de conhecimento. Na Idade de Ouro, todos são puros. É apenas nesta época que vocês entendem isso. Vocês, filhos, têm força numérica para explicar aos outros. Vocês permanecem na lembrança numericamente. Não entra no intelecto de ninguém como o reino é estabelecido. Vocês são um exército. Vocês sabem que estão se tornando puros com o poder da lembrança, e então se tornarão reis e rainhas. Em seu próximo nascimento, vocês terão uma colher de ouro na sua boca. Aqueles que passam em um exame mais elevado reivindicam um status mais elevado. Há uma diferença. Vocês recebem felicidade de acordo com o tanto que estudam. Deus está ensinando vocês. Portanto, vocês deveriam manter este júbilo constantemente. Agora vocês estão recebendo comida nutritiva. Ninguém, exceto Deus, pode torná-los deuses e deusas. Vocês estão se tornando puros a partir de impuros. Então, vocês reivindicarão um status elevado e permanecerão felizes, nascimento após nascimento. Enquanto estudando, alguns de vocês ficam sujos. Ao se tornarem conscientes do corpo, o terceiro olho de conhecimento se fecha. Maya é muito poderosa. O próprio pai diz: requer muito empenho. Eu entro no corpo de Brahma e me empenho tanto. Alguns deles entendem isto, e então questionam: mas como é possível que Shiva Baba venha e nos explique? Eu não acredito nisso. Essa é a esperteza deles. Eles simplesmente falam desta forma. Entretanto, o reino será estabelecido de qualquer forma. Dizem: o barco da verdade pode balançar, mas nunca afundará. Há tantos obstáculos. Acha. A vocês, filhos mais doces amados, há muito perdidos e agora encontrados. Amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Bapdada. O pai espiritual diz, Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência Paradharna. Primeiro, removam a ferrugem do vício com o fogo do yoga. Verifiquem se o seu intelecto está se tornando criminoso ou não. Segundo, tendo desenvolvido um intelecto fiel, não tenham dúvidas sobre nada. Para se salvarem de fazerem ações pecaminosas, sempre desempenhem cada ação depois de se estabilizarem em sua religião original na lembrança do Pai. Bênção, que vocês se tornem dignos de receber bênçãos de todos e com um método elevado de sustento experimentem crescimento. A idade da confluência é a idade para crescer com felicitações. Vocês filhos estão sendo sustentados com as felicitações do pai e da família. É com essas felicitações que vocês dançam, cantam, são sustentados e voam. Esse sustento é maravilhoso. Vocês filhos tornam-se doadores com grandes corações e sentimentos de misericórdia e continuam a felicitar uns aos outros a todo momento, dizendo muito bom, muito bom. Esta é uma maneira elevada de dar sustento. Continuem a sustentar todos desta maneira e vocês se tornarão dignos de receber felicitações. Slogan: tornar sua natureza muito fácil é o modo mais fácil de se tornar uma personificação de soluções. Om Shanti. Versões elevadas inestimáveis de Mateshwari Ji. O drama eterno criado é de empenho e recompensa. Mateshwari. Empenho e recompensa são duas coisas. Uma recompensa é criada pelo empenho tido. Este ciclo eterno continua girando. Os residentes eternos originais de Bharat eram dignos de adoração e depois se tornaram adoradores. Esses mesmos adoradores se empenharam e se tornaram dignos de adoração. O jogo do drama eterno de ascensão e queda é predestinado. Buscador. Mateshwari, eu também tenho esta pergunta. Uma vez que este drama está predestinado dessa maneira, então, se for para eu me elevar, isto acontecerá automaticamente. Então, qual o benefício do empenho? Aqueles que se elevarem cairão. Então, por que deveríamos nos empenhar tanto? Mateshwari, você diz que o drama se repete identicamente. Então, será que Deus Todo-Poderoso não se cansa de assistir a essa peça? Assim como há uma diferença nas quatro estações, como inverno, primavera, verão, outono, será que há alguma diferença nesta peça? Mateshwari, essa é a singularidade deste drama. Ele se repete identicamente. Outra especialidade desse drama é que, embora se repita, ele parece novo a cada dia. No início, não tínhamos esses ensinamentos, mas, ao recebermos esse conhecimento, ficamos sabendo que cada segundo que passa, segundo a segundo, é exatamente como no ciclo anterior. Mas, ao observarmos como um observador desapegado, sentimos que ele é novo a cada dia. Agora recebemos a compreensão sobre felicidade e tristeza. Então será que não devemos pensar que, já que vamos falhar, por que deveríamos estudar? Não, nesse caso, vocês também poderiam pensar que se for para você receber comida, você vai recebê-la automaticamente. Então, por que está se esforçando tanto para ganhar alguma coisa? Na verdade, estou vendo que agora chegou a hora de ascensão e aquela mesma dinastia de divindades está sendo estabelecida. Então, por que não deveríamos receber essa felicidade agora? Por exemplo, se alguém quer se tornar um juiz, é somente ao se esforçar um pouco que ele receberá um diploma. Se ele falhar, todos os esforços serão em vão. Porém, não é assim com esse conhecimento imperecível. Este conhecimento imperecível não é sequer minimamente destruído. Mesmo que vocês não se empenhem o suficiente para entrarem na dinastia das divindades, se vocês tiverem se empenhado menos, vocês podem se tornar parte dos súditos da Idade de Ouro. Porém, é essencial se empenhar, porque a recompensa só é criada com empenho, e, portanto, a grandeza é do empenho. Este conhecimento divino é para todas as almas humanas. Em primeiro lugar, temos de estar cientes de um ponto principal. Visto que Deus é a semente desta árvore do mundo humano, o conhecimento que recebemos de Deus é essencial para todos os seres humanos. Aqueles de todas as religiões têm um direito a esse conhecimento. Embora o conhecimento de cada religião seja próprio, suas escrituras sejam próprias, suas opiniões sejam próprias, seus sanskaras sejam próprios, no entanto, esse conhecimento é para todos. Mesmo que eles não consigam receber esse conhecimento e não entrem em nossa dinastia, porque aquele único é o pai de todos, ele definitivamente se tornarão puros ao terem yoga com ele. E por causa dessa pureza, todos eles definitivamente reivindicarão um status em sua própria seção, porque todos os seres humanos acreditam no yoga. Muitas pessoas dizem que querem liberação eterna. No entanto, é somente ao terem este yoga que vocês podem receber o poder para serem liberados de punição. Achan. Sinal Avyakti, agora acendam o fogo do amor e tornem seu yoga vulcânico. Vocês, filhos, têm o poder elevado da pureza que funcionará como um fogo para queimar todo o lixo do mundo em um segundo. Quando vocês, almas, conseguirem se estabilizar no estágio de pureza completa, todo o lixo será queimado por esse estágio de seus pensamentos elevados no fogo aceso do amor de vocês. De fato, este é o fogo do yoga. Vocês, filhos, agora devem usar este seu poder elevado. Om Shanti.